Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência do Serviço de Jesuíta aos Refugiados para a apresentação do livro branco sobre os direitos das pessoas imigrantes e refugiados em Portugal. Dou nota previamente de que esta audiência é uma audiência também partilhada a convite com a Comissão de Assuntos Europeus. O Sr. Presidente muito nos honra com a sua presença. Com a Comissão de Ciência e Educação, com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e com as diversas comissões para quem enviamos também a nota de que faríamos esta audiência no dia de hoje. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terão 10 minutos para a vossa apresentação inicial, seguida das intervenções dos grupos parlamentares e deputados únicos, 4 minutos para cada grupo parlamentar e 2 minutos por deputado único, e depois terão novamente 10 minutos para responderem às questões ou às intervenções que os senhores deputados e as senhoras deputadas entenderem colocar. Relembro que podem acompanhar os tempos no relógio lá ao fundo, que é sempre um marcador um bocado ou um pouco impressivo destas audiências, mas o tempo é também uma questão que se impõe nestas audiências. E, portanto, dou a palavra ao Dr. André Costa, que é o Diretor-Geral do Serviço Jesuítas a Refugiados e que está acompanhado da Dra. Carmo Belfort, penso que pronunciei corretamente, e da Dra. Madalena Carvalho. O Sr. André Costa tem a palavra.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, começava por agradecer esta possibilidade de apresentarmos aqui também o livro branco que publicámos no Dia do Migrante, dia 18 de dezembro. Este livro foi publicado em formato digital, tornando-o mais acessível ao maior número possível de pessoas, e está previsto ainda no dia 28 de fevereiro, mês que vem, fazermos uma edição também em papel. O JRS está presente em Portugal desde 92, tem acompanhado as diversas fases, digamos, das migrações em Portugal e da chegada de população migrante, chamada migrante voluntários ou económicos, mas também temos feito um trabalho bastante intenso naquilo que é o esforço nacional, que saudamos, de acolhimento de população refugiada, sobretudo nos programas de recolocação, reinstalação e, mais recentemente, no esforço feito no acolhimento de população vinda do Afeganistão e da Ucrânia. Aliás, o ano de 2022 foi um ano extremamente exigente para todas as organizações, mas para nós em particular, que exigiu uma enorme capacidade de trabalho e de esforço no acolhimento e no acompanhamento de população, quer do Afeganistão, e acompanhámos cerca de 300 pessoas do Afeganistão, quer da Ucrânia, e aí o número já ultrapassa, de pessoas que acompanhamos direta e indiretamente, cerca de 3 a 4 mil pessoas. Este livro, concretamente, é, digamos, o resultado do trabalho nas frentes em que estamos, no acompanhamento, quer nos centros de acolhimento, quer nos centros de atendimento, nas estruturas de centros locais de atendimento em Lisboa e no Porto, e a partir desta realidade concreta nós vamos percebendo quais são as dificuldades que as pessoas migrantes em Portugal sentem no seu processo de acolhimento de emergência, por um lado, mas também nos processos de relação com o Estado, na relação com os serviços públicos, face também àquilo que tem sido as alterações que vamos sentindo naquilo que é a responsabilidade do Estado no serviço a estas pessoas. Eu começaria justamente por aí. Um dos pontos, o livro branco propõe uma série de pontos, aliás, ele está assente numa lógica muito simples. Nós encontramos problemáticas no terreno. Dessas problemáticas, nós procuramos analisar as causas que estão a criar entropia no acesso dos migrantes aos direitos fundamentais ou às condições básicas de cidadania, e fazemos propostas de alteração à situação, fazendo recomendações. E eu trago aqui quatro daquelas, de todas as recomendações e propostas e problemas que encontramos no, e que poderão encontrar no livro. Pensamos que o livro é bastante completo na sua abordagem. Trago aqui apenas quatro e as minhas colegas irão também ajudar-nos um pouco a detalhar, porque trabalhando no nosso apoio de advocacy e apoio jurídico, elas lidam diretamente com a situação, com o apoio aos, às equipas que estão no terreno e também lidam diretamente com a população migrante. Diria eu que eu começava aqui com estes pontos. O primeiro ponto tem a ver com a reestruturação do CEF. Como sabemos, o CEF entrou num processo de extinção, no seguimento dos acontecimentos ligados à morte do cidadão ucraniano, Igor Omeniuk, em 2020. Não terá sido o fator único, como é evidente, mas percebemos que este acontecimento acelerou politicamente, mediaticamente, todo o processo de extinção do CEF. Agora, o que acontece é que, naturalmente, essa situação concreta remete para uma questão que tem a ver com as condições de detenção dos migrantes à guarda do Estado, e concretamente à guarda do CEF, mas para além dessa matéria específica, a resposta encontrada e a proposta que nós vemos sobre a mesa traz-nos algumas preocupações. A primeira preocupação tem a ver com o risco de policialização, peço desculpa o termo, no fundo da crimigração que está associada das migrações, isto é, nós sabemos que emigrar não é um assunto de polícia, as pessoas não devem ser tratadas como criminosas por quererem emigrar, o estar irregular é uma falta administrativa, vamos dizer assim, e não um crime. O que acontece, e que nós vamos percebendo, é que se aquilo que são as funções do CEF transitarem de forma transversal para as várias polícias, isso leva, naturalmente, a uma situação que nos preocupa, que tem a ver com a forma como as pessoas acedem à proteção que devem às polícias, e por razões que nós vamos conhecendo no terreno, as pessoas poderão fugir, digamos assim, do acesso à proteção, porque as polícias, no fundo, vão representar essa ameaça à sua, se estiverem em situação irregular, à sua segurança. E nós percebemos neste exemplo que nós vimos todos, nas situações no contexto no Alentejo, sobretudo, mas não apenas, quando vemos que as pessoas que estavam naquela situação precária não se queixaram ao CEF. As pessoas, o CEF fez uma intervenção, o CEF e as polícias, a Polícia Judiciária, e detectou as situações que detectou. Portanto, o que nos leva a perguntar é porque é que estas pessoas não tomaram a iniciativa de se protegerem junto das polícias. E o facto é que isso não aconteceu. E isso deve-nos fazer pensar que, se calhar, a imagem que os migrantes têm, sobretudo aqueles que estão numa situação de dependência de redes, em situação irregular, olham para as forças de segurança como uma ameaça e não como alguém que tem o dever de os proteger. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que deve haver, e fazemos esta recomendação, uma implementação efetiva de medidas, em primeiro lugar, alternativas à detenção, aliás, estas medidas alternativas à detenção estão previstas na lei, mas não efetivadas. Portugal tem um centro, além dos espaços equiparados a CIT nos aeroportos, Portugal tem um centro de detenção no país, fica no Porto, é a Unidade de Habitação de Santo António, este espaço tem a presença desde o início de várias entidades parceiras, entre os casos do próprio JRS, nós estamos desde 2006 nesse espaço e nunca aconteceu nesse espaço aquilo que aconteceu nos aeroportos. O que nos leva a perguntar é porque é que, ao longo de todos estes anos, os centros equiparados, as estruturas de detenção nos aeroportos nunca tiveram, apesar da nossa proposta nesse sentido, nunca tiveram aquilo que acontece na Unidade de Habitação de Santo António. E estamos em crer que, se tivesse havido uma presença de organizações não-governamentais naqueles espaços no aeroporto, provavelmente a morte daquele cidadão não teria acontecido, pelo menos sem uma denúncia. Também nos parece que, neste processo de extinção do CEF, estamos muito preocupados com o que tem a ver com as transferências de funções para aquilo que será a Agência para as Migrações, a APMA. Entendemos que o processo irá atrasar ainda mais os pedidos que se aguardam muito tempo, alguns casos anos, a emissão de autorizações de residência e, portanto, o que entendemos é que o Estado tem a obrigação de, neste processo de transição de responsabilidades e de transição de enquadramento administrativo, as pessoas que aguardam a regularização em processo pendente devem ser beneficiadas com uma regularização extraordinária. Porquê? Porque sabemos que este processo vai demorar ainda mais tempo e aquelas pessoas que hoje já esperam anos vão continuar a aguardar mais tempo. Um segundo ponto que chamámos a atenção no livro branco tem a ver com o acesso a vias legais e seguras para as migrações. Nós sabemos que a realidade das redes migratórias é uma realidade, enfim, eu diria quase desde as origens das migrações, sobretudo das migrações forçadas. Nós sabemos também que nas alterações recentes à lei há uma boa intenção de princípio, mas sabemos que a realidade muitas vezes torna impossível o atendimento destas pessoas. Entendemos que a rede de serviços consulares portugueses deve ser melhorada para que as pessoas migrantes possam aceder à rede consular e, portanto, deve também haver, no sentido de haver um reforço de emissão de vistos também à distância. Entendemos que deve haver um reforço e devemos acabar com a contratação de empresas privadas para que da externalização da emissão de vistos por empresas privadas, porque muitas vezes as pessoas que se relacionam com estas empresas ficam sem os seus documentos e não conseguem ter forma de os reaver, porque não existe interlocutor para além destas empresas. Também entendemos que deve haver maior proteção às vítimas de auxílio à imigração ilegal. A lei já prevê um conjunto de mecanismos, mas entendemos que, na prática, deve haver alterações, nomeadamente alterações e o reforço de medidas de proteção às vítimas de redes de tráfico, nomeadamente garantindo que estas pessoas possam aceder imediatamente à proteção e autorização de residência. Finalmente, entendemos que no acesso a um conjunto de direitos, sobretudo as pessoas migrantes, que sabemos que contribuem, como o Observatório das Migrações tão bem sublinhou no último relatório, os migrantes contribuem significativamente para as contas do Estado, e entendemos que deve haver um esforço por parte do Estado de garantir que as pessoas consigam ter o acesso a um conjunto de mecanismos básicos. Lembro que foi possível para os cidadãos ucranianos conceder automaticamente o NIF, o número do utente da saúde e da segurança social, e isso é possível, esta experiência diz que é possível que as pessoas possam ter acesso imediato a estes números, porque estes números facilitam o processo de inclusão, facilitam a proteção das pessoas na saúde e a proteção das pessoas na relação com o Estado. E, portanto, estes são os pontos, diria que entendemos que são, de uma maneira geral, aqueles que mais importa para debate. Há muitos outros aspectos que importa também melhorar no tratamento das pessoas migrantes e estamos disponíveis para as questões que queiram colocar. Muito obrigado.
Dr. André Costa Jorge, agradeço a sua intervenção inicial. Passamos então à intervenção dos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Romualda Fernandes, pelo Partido Socialista. Senhora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresento aqui os nossos cumprimentos ao Dr. André Costa Jorge, Diretor-Geral dos Serviços Jesuítas para os Refugiados, à Dra. Carmo Belfort, que é Coordenadora do Gabinete Jurídico desta instituição, e na vossa pessoa toda a equipa que trabalha com JRS. Agradecemos a vossa disponibilidade em apresentar nesta Casa da Democracia numa audição conjunta com várias comissões, sendo eu representante da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia, o vosso livro branco sobre direitos das pessoas imigrantes e refugiados em Portugal, que é da vossa autoria, e que já vai na sua terceira edição. Saudamos o trabalho da JRS tem realizado ao serviço e defesa das pessoas imigrantes em situação particularmente vulneráveis, em especial aos refugiados e deslocados forçados. Eu acompanho o trabalho desta organização praticamente desde o início dos anos 90 do século passado. Era responsável ainda a doutora Rosário Farmaus. E também dizer que o doutor André Costa Jó, também o conheço já, também daquelas datas, noutras lides, certo, mas sempre ligada ao serviço das migrações, apesar da sua juventude. Este livro branco sobre direitos das pessoas imigrantes e refugiados que nos é apresentado hoje, e como eu já referi, que vai na sua terceira edição, além de informações com base nas suas ações concretas no terreno, traz-nos reflexões e análises detalhadas sobre a realidade com que confrontam nas suas atividades concretas, no trabalho com a situação dos cidadãos imigrantes. Informações essa, desde já, que nós acolhemos com muito interesse e que consideramos que serão bem úteis para a nossa ação política e para a nossa atividade parlamentar. Apresentam-nos um trabalho exaustivo, de que se realça uma análise minuciosa centrada na alteração da lei de entrada, permanência, saída e afastamento recentemente adotada em 25 de agosto de 2022, bem como a alteração do asilo no sentido de melhor integração das pessoas requerentes de asilo e refugiados. Constatamos com apreço o vasto leque de benfeitorias que mencionam neste vosso livro branco, que é feito ao diploma, e também nos congratulamos de saber que, como me referem, muitas destas melhorias fazem também parte de alguma das vossas recomendações. As condições de acolhimento e integração com dignidade das pessoas imigrantes constituem a prioridade do programa do Governo e desta bancada do Partido Socialista, por isso só podemos acolher com muita abertura as vossas propostas. É óbvio que eu iria, não me vou alencar até por uma questão de economia de tempo, tenho que saltar tudo o que eu tinha previsto, que é para responder aqui a duas perguntas. Fazer uma pequena explanação relativamente à alteração do CEF, nós já tivemos a oportunidade de debater, e também no que concerne a regulamentação.
Deputada, peço que possa ir concluindo, por
então
favor.
Então eu passo já a pergunta que não quero deixar de fazer, que é relativamente à questão das medidas alternativas de detenção de que refere aqui, de que dizem ter alguma experiência. Pedias que nos explanasse sobre estas medidas e que experiências têm delas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Romualda Fernandes. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, que vai dividir a intervenção entre a Sra. Deputada Emília Cerqueira e a Sra. Deputada Inês Barroso. Portanto, sintam-se confortáveis para gerir o tempo, como entenderem, com a devida tolerância também em proporção do que foi permitido ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhoras Deputadas, têm a palavra.
Obrigada, Sr. Deputado. Agradeço-lhe a amabilidade também. Começo por cumprimentar naturalmente o Serviço Jesuíta para os Refugiados de Portugal, na pessoa do Dr. André Costa, conserem-se também cumprimentados. Esta matéria e as preocupações que aqui venho trazer, algumas delas, têm sido em grande parte aquelas que o PSC tem vindo a exteriorizar e a manifestar e até a chamar a atenção nos últimos tempos. Desde a questão do CEF à questão das migrações, dos atrasos, da forma como todos estes processos têm vindo a ser geridos, nós revemos em grande parte estas preocupações. Tenho de começar já por fazer esta nota, porque isso é público e sabido. Há aqui uma questão que para nós é fundamental e que também parece que acabou por ser transversal a toda a intervenção que nos fizeram nesta parte inicial, que é os atrasos inqualificáveis no CEF. A partir do momento, e compreende-se perfeitamente, se o autor se me permite, que as pessoas tenham medo do CEF, se é uma entidade à qual nem conseguem telefonar. Ainda recentemente em Braga tínhamos uma manifestação de imigrantes a dizer: atendam-nos o telefone. A única coisa que queriam era que alguém no CEF lhes atendesse o telefone. O que é muito fruto também, e depois permita-me, desta política que o Governo decidiu seguir, desmantelar um serviço sem que o tivesse reforçado de meios que ele tanto carecia e tanto necessitava. E, portanto, quando algo não funciona, muda-se. Extingue-se, cria-se uma coisa nova e depois realmente não se dá os meios. Especialmente num tempo tão desafiador como foi 2022. Como referiu aqui muito bem, e no vosso caso tiveram um papel muito importante no acolhimento destes refugiados. E a verdade é que não se musculou as instituições para fazer face a este acréscimo de refugiados da Ucrânia, do Afeganistão, mas não só. Estes são aqueles que naturalmente acabaram por estar mais na senda noticiosa pelo número de pessoas abrangidas, mas muito longe de ser só isso. E depois há duas preocupações, e também gostava, para além daquelas que são as vossas recomendações, naturalmente, porque vemos com grande preocupação estes atrasos, que depois levam também à questão do reagrupamento familiar, que isto acaba por ser uma bola de neve, um efeito bola de neve. Uma coisa atrasa a outra, e os efeitos em termos até das famílias, da dignidade e dos direitos humanos dos nossos migrantes, é fundamental. E acaba por ser atingida, porque não conseguem trazer a sua família, porque o seu processo arrasta-se anos nos serviços estrangeiros e fronteiras, regularização, enquanto não têm o seu processo acabado, não podem iniciar um novo processo, e, portanto, um atraso leva ao outro a situações que realmente não se conseguem compreender num país moderno, que é suposto Portugal ser. E, portanto, é fundamental, e gostava também depois da vossa apreciação, sobre quais são as ferramentas que, de facto, têm que ser cada vez mais utilizadas e o reforço que é necessário para que haja a dignidade que os nossos imigrantes necessitem e refugiados, naturalmente. Depois uma outra questão, porque eu vou passar já à minha colega, que tem a ver com o facto de Portugal estar num inverno demográfico e precisarmos imenso de migrantes e de atrair migrantes e estrangeiros jovens, massa trabalhadora. E quais são, na vossa opinião, até pela implantação que têm a nível internacional e do trabalho extraordinário que fazem, qual tem que ser as ferramentas, para além das que estão aqui no livro branco, destacaram quatro, mas há muitas mais, que é fundamental que Portugal implante. Eu penso, inclusive, apresentou agora uma proposta de lei nesse sentido, para que não se desdobrem instituições, mas se crie, de facto, uma instituição com força e resiliência para atrair os nossos migrantes e atrair mão de obra qualificada para Portugal, que para nós é um grande desígnio também do nosso futuro. E agora iria passar à minha colega. Muito obrigada.
Senhora deputada Inês Barroso, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Começo por me identificar, porque sou deputada, mas da Comissão 8, que é a de Educação e Ciência, e, portanto, vou fazer algumas questões neste âmbito. E, obviamente, cumprimento o Dr. André Costa Jorge, a Dra. Carmen Belforte, a Dra. Madalena Carvalho, sejam bem-vindos. Obrigada por terem vindo partilhar connosco aquele que é um estudo que está agora refletido na terceira edição do Livro Branco do Serviço de Jesuítas aos Refugiados. Em primeiro lugar, dar um enfoque de felicitação pelo trabalho desenvolvido, por todas as recomendações que partilham connosco e pela preocupação que nos trazem, mais uma vez, de podermos ser agentes de melhoria na qualidade de serviços que prestamos aos cidadãos que procuram o nosso país. Portanto, algumas das questões que apresentavam no e-mail que nos foi endereçado, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de se associar também, no fundo, dando esta força àquilo que o Serviço de Jesuítas aqui nos traduz, que é necessário que seja mais divulgado ou de forma eficaz o Guia de Acolhimento de Crianças e Jovens. Sim, creio que era uma ótima medida. Também uma ótima medida uniformizar a todos os processos na área do acesso à educação, sendo emitidos ofícios circulares. Também nos parece uma boa medida em termos de grupo parlamentar.
Senhora deputada, peço que possa concluir, por favor.
Com certeza. E que haja uma maior formação dos professores, e nós acrescentaríamos até dos assistentes operacionais. Dúvidas que deixo. Se o Ministério deu ouvidos às conclusões e recomendações da segunda edição do Livro Branco, se têm dados específicos sobre o acolhimento das crianças e jovens até ao ensino secundário em Portugal, ou seja, se estamos a melhorar ou se mantemos aí dificuldades, ou se melhorámos, porque houve uma articulação da Direção-Geral de Educação para que dessemos entradas a todas as crianças e jovens nas escolas e que só depois pudesse vir o visto do seu país, ou toda a documentação inerente ao CEF, que nós já falámos aqui. Se notam melhorias na formação de professores neste acolhimento, porque testemunho diz que são escolas acolhedoras. Como sou de outra comissão, trazia mais questões e portanto, estou a tentar, Sr. Presidente. Eu agradeço imenso a sua tolerância. E no fundo, se consideram, porque há escolas que têm essa autorização, se o ensino bilingue poderia ser uma ótima ferramenta para, para esta, este acolhimento aos jovens. E se o Ministro, já reuniram com o Ministério este ano para a apresentação da terceira edição e o que é que foi concluído? Muito obrigada, Sr. Presidente. As minhas desculpas e muito obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Senhor Deputado Pedro dos Santos Frazão. Senhor Deputado,
obrigado,
tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhores Deputados, cumprimento na pessoa do Senhor Doutor André Costa Jorge, o Serviço de Jesuíta para os Refugiados, sendo uma instituição da Companhia de Jesus e da Igreja Católica, é com imenso gosto que vos recebemos aqui hoje, porque expressam mais uma vez o grande papel mundial que a Igreja Católica tem como a maior instituição de caridade e de assistência às migrações em todo o mundo, e isso é de um enorme valor. Sobre as graves dificuldades que continuam a existir no acesso dos migrantes a rotas legais e seguras, é um tema que muito nos preocupa. Eu devo também fazer aqui uma declaração de interesse, é que eu próprio também já fui emigrante noutro país, fui emigrante num país que tinha uma polícia de estrangeiros e fronteiras muito dura, muito forte, com uma enorme criteriosidade na aplicação das regras para os imigrantes e até na atribuição de cidadania, e portanto eu sei bem o que é que os imigrantes passam quando estão num país estrangeiro e portanto para eles toda a minha solidariedade. No entanto, nós vivemos em Portugal e as leis têm que ser cumpridas, e no Partido Chega nós dizemos que de facto o crime ao auxílio à imigração ilegal é uma coisa que nos preocupa muito, é uma coisa que põe em perigo toda a sociedade e põe em perigo a própria pessoa humana, e é um drama ao qual não podemos escapar. E a nossa opinião é que, de facto, em novembro de 2001, quando foi anunciado pelo Sr. Ministro Eduardo Cabrita a extinção do CEF, isso só veio a piorar as situações. A prova disso é que no portal da queixa 50% dos queixosos estrangeiros dizem que se têm dificuldades em renovação de emissão de títulos, 24% apontam atrasos no envio de documentos, temos milhares de pessoas à espera, 29 mil autorizações de residência caducadas e que estão à espera de serem renovadas. Temos manifestações de várias populações e comunidades em Portugal que se manifestam contra os serviços do Estado, como falou muito bem, os serviços públicos de atendimento aos imigrantes, e essa é uma coisa que nos preocupa. Também nos preocupa que, de facto, os imigrantes, em vez de terem que lidar com uma única estrutura e uma única instituição, tenham que passar a lidar com forças policiais, o que também, a nosso ver, é absolutamente errado, e gostava de ver a vossa opinião sobre isso. Outra coisa que nos preocupa é a rede consular. Nós sabemos que para um imigrante aceder a uma via legal de imigração, os países têm que ter uma rede consular de atribuição de vistos e de explicação das condições de acesso a esse país, que tem que funcionar. Ora, nós sabemos que a rede consular em Portugal está altamente depressionada até de recursos humanos. É um assunto que nos preocupa e gostava de saber também a vossa opinião nesse sentido, no que é que se pode fazer acerca da rede consular. E agora, deixando a imigração legal e passando para a proteção dos refugiados, gostava de abordar um tema muito sensível, que é, de facto, há algum tempo atrás exigia-se que às pessoas que se dirigiam ao nosso país e que pediam um asilo, exigia-se que esse pedido de asilo fosse solicitado ao Estado português e, enquanto decorria o processo decisório da atribuição ou não de asilo, essas pessoas teriam que estar nos centros de instalação temporária. Ora, o mesmo ministro Eduardo Cabrita, que decretou o fim do CEF, veio também decretar que essa manutenção destas pessoas nos centros de instalação temporária deixaria de ser necessário. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu esses centros de instalação temporária, nós não olhamos para eles como penitenciárias ou como presídios, mas sim como uma proteção das pessoas que estão a pedir asilo. E o que aconteceu foi que, ao deixar-se essas pessoas pela sua própria sorte nas nossas cidades, o que aconteceu foi que muitas delas perderam-se. Nós perdemos o contacto dessas pessoas, muitas delas ninguém sabe onde é que elas estão e, portanto, na prática, também correspondeu a um pedido exponencial de pedidos de asilo, porque as redes internacionais de tráfico também sabem que essa alteração aconteceu em Portugal e, portanto, os pedidos de asilo aumentaram brutalmente, exponencialmente, porque, sabendo que estas pessoas não iriam ter que ficar à guarda do Estado, elas depois teriam mais facilidade em serem manobradas, digamos assim, por estas redes de tráfico humano. Para nós também, para o Chega, também foi um erro a eliminação da lei de estrangeiros, mas isto é outro assunto e, portanto, concretizando numa pergunta de maior chapéu, gostaria de lhes perguntar quais é que seriam as medidas que efetivamente poderiam combater as redes ilegais de tráfico humano. Mesmo agora com os refugiados da Ucrânia, em que foi muito célere, como o Sr. Jorge disse muito bem, a atribuição de NIF, de número de...
Sr. Deputado, peço que possa concluir, por favor.
Mas essa rápida atribuição pode até estar a facilitar as redes de tráfego ilegal, nomeadamente no que sabemos na prostituição, para o trabalho neoesclavagista e até no tráfico de órgãos. É um assunto que muito nos preocupa e gostávamos de ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria cumprimentar, antes de mais, o Dr. André Costa Jorge e toda a delegação da JRS. Saudar, antes de mais, o trabalho desenvolvido, que julgo que é uma apreciação coletiva de que é, de facto, notável, mas saudar também aquilo que se traduziu depois neste livro branco, que é um notável trabalho de levantamento das questões que são relevantes no que toca à imigração, mas também na proteção, no caso dos refugiados, e dizer que, de facto, este zoom que nos permite ver no concreto, no dia-a-dia da pessoa que entra no nosso país, as dificuldades, os entraves, às vezes são questões de pormenor e que nós acabamos por só perceber, efetivamente, quando temos a oportunidade de ler este livro branco e, portanto, julgo que ele é de grande utilidade para qualquer decisor político e não só. Queria começar por colocar esta questão. Dizer-vos também, para o PCP, a imigração é um bem e não deve ser tratado como um mal, e não deve ser perseguido e não deve ser tratado como matéria policial. E, portanto, tudo aquilo que sirva efetivamente para cindir as questões que são de matéria criminal daquilo que são matérias sociais, de imigração, é positivo. Mas também nos preocupam que as medidas, ao serem implementadas da forma que são, ou as decisões serem tomadas de forma precipitada, acabem por ser pior a emenda que o SNET, e, portanto, partilhamos algumas das preocupações que aqui levantam. E queria começar por sublinhar um aspecto que o livro, de certa forma, aponta, é que estes cidadãos são constantemente prejudicados por problemas que não estão do seu lado, ou seja, que não advêm da sua falta de diligência, quer dizer, e poderiam ter dificuldade até a compreender o sistema, não é? Mas muitas vezes aquilo que a decisão é estar do lado da administração central, que não responde e que não é capaz de assumir os diferentes passos, e isso tem consequências dramáticas, como aqui colocam. A mim chamou-me a atenção aquele relatos que colocam no livro, que diz que alguém julgo que é um cidadão afegão, que diz uma coisa do género: um terço das pessoas em Portugal estão à espera do sistema de saúde, à espera da segurança social, à espera do CEF, à espera dos serviços públicos, à espera das finanças, à espera das pensões que têm que receber, à espera das respostas para os desempregados. Metade da tua vida é esperar. Eu julgo que isto, de facto, acaba por resumir grandes problemas que a transição com o desmantelamento do CEF poderá vir a agravar, e por isso também entendemos que deve haver uma medida extraordinária, e acompanhamos a vossa sugestão, procuraremos integrá-la na nossa iniciativa política, porque de facto nós temos um problema de uma dimensão que não é possível ir diluindo ao longo do tempo sem consequências dramáticas para as pessoas que estão à espera, e portanto é preciso uma resposta imediata. Queria sublinhar também alguns aspectos relativamente à língua, este elemento fundamental, não é? Este elemento tão primordial, e colocar que nós também acompanhamos a necessidade de mais tradutores nos serviços públicos. Nós somos um país que acolhe, que tem populações muito diversificadas, que muitas vezes não teve acesso à aprendizagem da língua, e portanto é necessário existir estes serviços porque, para o bem dos serviços e para o bem dos cidadãos, e portanto também tínhamos uma proposta de uma bolsa de tradutores que não teve aprovação, mas continuaremos a insistir, porque nem tudo se pode fazer via telefónica. Nós compreendemos, há aspectos muito delicados que devem ser tratados de uma forma mais específica. Queria colocar também que nos preocupa a questão do português língua de acolhimento, da abrangência dos cursos, e de facto de se exigir um número de alunos que muitas vezes, né, circunstancialmente não é necessário, o que é os 15, não é? E portanto, isso de facto não pode ser o critério quando estamos a falar de realidades que são muito diferentes. Há sítios em que há muita gente e há sítios que há menos gente em determinado momento, e portanto isso tem que ser acautelado e as pessoas não podem estar dependentes disso para um passo fundamental. Queria, para terminar, Sr. Presidente, também se pudessem desenvolver relativamente às medidas alternativas à detenção, o que é que este Parlamento pode fazer, também relativamente ao conhecimento do artigo 109 da Lei de Estrangeiros, que permite às vítimas de tráfico regularizar a sua situação, se isso não deveria ser mais publicitado, não é? Ou seja, uma forma também de pedir ajuda para a sua situação, sabendo que há uma solução que não passa pela expulsão.
Colocar para também, terminar, por favor.
E para terminar, colocar também em que medida é que nós poderíamos replicar aquilo que foi feito na ajuda humanitária aos cidadãos ucranianos para o acolhimento standard, digamos assim, e nomeadamente da aquisição dos tais três números mágicos que abrem as portas todas e que nos parecem, de facto, uma questão fundamental. Muito obrigada e peço desculpa pelo tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Tem agora a palavra para uma intervenção ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também cumprimentar o serviço jesuíta para os refugiados e, sobretudo, o trabalho que desenvolvem. Eu queria pedir desculpa porque não pude ouvir a vossa intervenção inicial e provavelmente não poderei ouvir até ao fim a resposta que nos darão, porque temos uma audição com a Ministra do Trabalho daqui a poucos minutos e portanto, daqui a alguns minutos terei de sair. Queria também deixar uma palavra de grande apreço do Bloco pelo trabalho e pela conjugação entre a teoria e a produção de conhecimento que vão fazendo em permanência e a vossa prática, e esse conhecimento que resulta também dessa vossa prática concreta de acolhimento, de intervenção, de serviço aos outros, de defesa dos direitos humanos. Sublinham no relatório a questão da forma muito positiva como se fizeram alterações à lei no último ano. E nós concordamos com essa apreciação, ainda que seja possível e necessário melhorar muito, como também apontam, melhorar muito as vias de imigração rápidas e seguras e o respeito pelos direitos, pelo direito ao asilo. E não é de menor importância nós encontrarmos numa Europa em que a hospitalidade, que deveria ser um valor humano fundamental, continuar a ser crime. Em muitos casos, Ou seja, nós continuamos a ter crimes de hospitalidade na Europa, de pessoas que salvam outras vidas e que são atiradas para a barra dos tribunais, sob pretexto de auxílio à imigração ilegal, de terrorismo ou de mil e um outros pretextos. E, portanto, nós teremos a oportunidade de ouvir depois, porque fica gravada, as vossas respostas. Temos acesso também ao livro branco que publicaram, mas parece-nos que várias das recomendações que fazem sobre o acesso às prestações sociais, à justiça, a todos os serviços, sobre os mecanismos de regularização, sobre até a necessidade de regularizações extraordinárias, sobre a natureza que devem ter os espaços de fronteira, que não devem ser espaços eminentemente policiais, ou não devem ser espaços policiais, e também outras dimensões que, enfim, não vou percorrer todas, mas deixo só esta nota, porque até estamos neste momento também a discutir no Parlamento as alterações à lei do trabalho, a necessidade de nós reforçarmos os mecanismos de fiscalização, de combate ao abuso laboral, porque, como aqui foi dito, a imigração é positiva por muitas razões. É positiva do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, é positiva do ponto de vista económico, é positiva do ponto de vista da sustentabilidade e da demografia do país. É conhecido de todos que os imigrantes em Portugal são contribuintes líquidos para a segurança social, mas continuam a ser muito maltratados. Continua a não sublinhar de forma suficiente o valor do trabalho dos imigrantes, da sua presença, não apenas do seu trabalho, nós não queremos imigrantes apenas pelo seu trabalho, mas também do seu trabalho, a contribuição que fazem para o país, e continuam a ser os imigrantes muitas vezes vítimas de exploração laboral absolutamente chocante, ofensiva, e vítimas também de formas de exploração laboral e formas de informalização e de clandestinização do seu trabalho, de precariedade, que fazem com que a esse trabalho não esteja associado o conjunto de direitos que todos, independentemente da sua origem, devem ter. Isso para nós também tem sido uma questão importante. Estamos neste momento a discutir, tivemos esta manhã, continuaremos à tarde a discutir alterações precisamente para melhorar o combate ao trabalho forçado. E pronto, é uma, entre outras, mas é uma dimensão também que nos parece muito importante. E pronto, mais uma vez a nossa palavra de reconhecimento, de agradecimento pelo vosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem agora a palavra para a segunda intervenção, em resposta às questões ou às reflexões dos senhores e das senhoras deputadas, o Serviço Jesuíta aos Refugiados, Dr. André Costa Jorge, ou se entender... Também a doutora Carmo Belfort e a doutora Madalena Carvalho podem gerir os 10 minutos como entenderem mais pertinente.
Tem futuro, penso que tem futuro, porque se trata realmente do futuro de todos nós, não apenas das pessoas migrantes, que objetivamente são para quem nos dirigimos, mas de todos nós. E eu fico muito satisfeito perceber que, de uma maneira geral, os partidos políticos aqui representados olham para a questão das migrações com preocupação, com visões diferentes, naturalmente, mas sublinho, sobretudo, o olhar positivo que se tem sobre os migrantes. Claro que sentimos que é necessário passar das intenções à prática. Naturalmente, sublinhar isto novamente, já foi dito, o atual momento dos serviços do Estado aos migrantes preocupa-nos muito, dado o impacto enorme que tem na vida das pessoas, nas vidas suspensas. Foi dito aqui também sobre as questões de escolarização. Eu tive a sorte de trabalhar num organismo, aliás, onde conheci a doutora Romualda, eu trabalhava no Ministério da Educação. Tenho pena que esse organismo tenha sido retirado do Ministério da Educação, o Secretariado Entre Culturas, fundado pelo Engenheiro Roberto Carneiro e depois continuado com o Engenheiro Guterres, que era um programa que tinha a missão de garantir a inclusão de políticas de medidas interculturais nos currículos das escolas. E infelizmente, enfim, como as coisas acontecem, acabam por se desaparecer nas brumas da memória. Era importante, porque Portugal tem uma população migrante e vai continuar a ter população migrante também no contexto escolar. Muita coisa foi feita e muito boa, mas é necessário manter a preocupação, porque o trabalho nunca está terminado. E, portanto, é necessário formar professores, é necessário formar, preparar as escolas para a integração. Aí, o espaço escola é o espaço de integração e inclusão por excelência. E há muito a dizer sobre as questões relativas à detenção, aquilo que foi dito. Eu vou deixar as minhas colegas e também as matérias de auxílio à imigração ilegal e as questões mais específicas. Carmo.
Muito obrigada, André. Procurando responder à questão da senhora. Tá. Procurando responder à questão da senhora deputada de Romualda Fernandes. Quais as medidas alternativas à detenção? Elas já existem na nossa lei, são as mesmas que existem no Código Penal. Nós defendemos a aplicação, por exemplo, do termo de identidade e residência, ou em vez de uma aplicação genérica e automática da medida de detenção. Esta medida de detenção é decretada por um magistrado, por um juiz, que pressupõe um risco de fuga. O que nós defendemos é que este conceito de risco de fuga deve ser restringido ao máximo e apenas deve ser utilizada em situações em que esteja em causa a segurança nacional e não deve ser aplicado quando são em causa questões meramente administrativas e documentais, digamos assim. Estas medidas, para além das que existem já na legislação portuguesa e que não são aplicadas por conceito, existe também outros projetos já implementados na Europa. Nos nossos colegas do JRS, Bélgica e Roménia têm dois projetos distintos. Destacamos o projeto do JRS Roménia, em que é atribuído um estatuto de tolerância quando não se consegue efetivar o retorno ao país de origem. Isto é muito comum, porque o retorno ao país de origem depende da colaboração das entidades consulares do país de origem, que nem sempre acontecem. As pessoas acabam por ficar detidas 60 dias e as pessoas que maior tempo ficam detidas são aquelas que não têm a colaboração das suas entidades consulares, e esta situação, em nosso entender, é manifestamente injusta e não deve acontecer. Já no respeito ao JRS Bélgica, tem casas de acolhimento para grupos vulneráveis, crianças, mulheres e outras situações de tráfico humano, auxílio à migração ilegal, que, com base em razões documentais. E o que os nossos colegas na Bélgica e na Roménia fazem é acolher e criar centros de acolhimento para que as pessoas não tenham de permanecer nestas instalações e que não tenham de ser tratadas como se criminosos tratassem. Já no que respeita à intervenção das senhoras deputadas do Grupo Parlamentar do PSD, relativamente aos atrasos no CEF, partilhamos essa preocupação. Os atrasos, a falta de qualidade e a demora dos serviços prestados pelo CEF têm por base, e nós já temos vindo a alertar desde a primeira edição em 2019 do Livro Branco, que tem por base um rácio de número de recursos humanos versus número de processos de regularização que nunca mais acompanhou. E nós acabámos por fazer lobby e advocacy pelo próprio CEF desde então. O que nós defendemos nesta edição é que não servirá de nada criar uma instituição nova e transferir-se as funções administrativas para outra agência, neste caso a APMA, se o problema será o mesmo. Portanto, o que nós defendemos é que se encontre o rácio ideal pré-2010 que o CEF tinha, para que o mesmo não se repita, porque de nada servirá mudar o nome, mudar a instituição e manter-se os problemas. No que respeita ao regrupamento familiar, defendemos uma uniformização dos critérios de regrupamento familiar de refugiados e imigrantes, sendo que o dos imigrantes é manifestamente mais favorável e mais abrangente no núcleo familiar. Mas esta recomendação já está contemplada na lei de estrangeiros e na lei de asilo, não é aplicada. É que isto já é possível pedir o regrupamento familiar antes da emissão da autorização de residência. E o que nós defendemos é que as pessoas não devem ficar à espera desse cartão para exercerem este direito e estarem próximas da sua família. Recordar que estas pessoas ficam presas em Portugal, não podem sair porque se saírem não vão conseguir voltar, não têm nenhum processo de regularização ainda iniciado, também não podem visitar os seus familiares não podem vir cá visitar. Esta situação é dramática e pode durar 2-3 anos o tempo que demorar o processo de autorização de residência. Relativamente à questão colocada sobre a demografia e como é que poderemos captar mão de obra qualificada, salientar que um dos pontos abordados no livro branco foi o reconhecimento de qualificações. Este é um instrumento importantíssimo para a captação de mão de obra qualificada em Portugal e tem sido um absoluto pesadelo na vida das pessoas que acabam sempre por desistir e por aceitar trabalhos menos qualificados, igualmente dignos, mas menos qualificados, dando, por exemplo, o exemplo de médicos imigrantes e refugiados que acabam por trabalhar na construção civil ou outros trabalhos menos qualificados, porque o processo de reconhecimento de qualificações é inacessível. Nós já tivemos 2 projetos, em 2002 e 2008, nunca mais conseguimos replicar, tivemos reuniões com o Ministério da Educação, nos tempos de pandemia.
Minha colega refere-se aos programas que fizemos de integração de médicos e imigrantes com a Fundação Carlos Gulbenkian, foi o JRS que operacionalizou esses 2 programas e que conseguimos integrar no Sistema Nacional de Saúde cerca de 300 médicos por conjunto e também enfermeiros, um projeto um Equal que fizemos em 2004, um projeto Equal também com a Escola Superior de Farmácia, de Enfermagem, e foram 2 exemplos, ou 3 exemplos de possibilidade de integração de profissionais altamente qualificados e que já estavam em Portugal. Recentemente fizemos um levantamento da situação de médicos venezuelanos, descobrimos que em Portugal estavam, aqui há uns dois, enfim, por alturas da pandemia, cerca de 200 médicos venezuelanos que não conseguiam a sua integração e o seu reconhecimento de qualificações e a sua integração profissional.
Relativamente à educação, dizer também que a integração progressiva faseada não, nem sempre acontece nas escolas portuguesas. O que acontece é que muitos alunos são inscritos em anos abaixo do seu nível de escolaridade, sentindo-se, aumentando o grau de integração, a integração da escolar destas crianças, muitas vezes subaproveitada, e com base na fraca formação dos professores, muitas vezes não têm nenhuma língua bengala, inglês ou francês ou outra língua que possa facilitar esta integração destes estudantes. Temos visto, sabemos que tem vindo a ser melhorado o processo de emissão de vistos de estudantes no estrangeiro. No entanto, esta questão prende também com outra questão já abordada pelo Dr. André Costa Jorge, que é a fraca capacidade do sistema da rede consular portuguesa em dar resposta a tempo útil do momento de inscrição nas universidades.
Eu peço que possam ir concluindo, nós estamos pressionados porque haverá uma reunião seguinte aqui nesta mesma sala.
Para terminar, em resposta ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, relativamente às redes de tráfico humano, dizer que estas redes aproveitam-se da ineficácia da nossa rede consular. Sempre que um consulado fecha uma porta, uma rede auxiliar à migração abre uma banca. Portanto, estas redes vendem um pacote completo de passaporte, visto, NIF, NIS, número do utente. Portanto, elas aproveitam-se de todas as fragilidades do sistema migratório português. A nossa proposta é que o Estado português substitua estas redes, que crie estas condições para que as pessoas não se sintam obrigadas a recorrê-las e roubar-lhes o lugar.
Temos mesmo que concluir, por favor.
Peço
desculpa.
Só mesmo um ponto que não sublinhei no início, que tem a ver com esta matéria relativamente à proteção de emergência humanitária. Falo concretamente das questões ligadas com os refugiados. Nós temos, como disse, acompanhado muitos refugiados afegãos e nós, muitas dessas pessoas têm familiares ainda no Afeganistão que não conseguem aceder à proteção que merecem, sobretudo as mulheres e os jovens. E, portanto, era importante que houvesse da parte do Estado português, até porque a boa parte destas pessoas vieram para Portugal sob proteção do Estado português, e reconhecem isso, e portanto talvez aqui houvesse possibilidade, e a nossa recomendação vai no sentido que o Estado possa emitir vistos humanitários ao abrigo de programas de admissão humanitária nacional.
Obrigado, eu peço desculpa, o tempo é sempre pressionante. Eu agradeço mais uma vez ao Serviço Jesuíta aos Refugiados, na pessoa do Dr. André Costa Jorge, das pessoas que eu acompanho, Dra. Carmen Belfort e Dra. Madalena Carvalho. Recordo que esta audiência foi partilhada também com a Comissão de Assuntos Europeus. Agradeço a presença cortês do Sr. Deputado Capolo Santos, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, com a Comissão de Ciência e Educação, com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, enfim, que dão também expressão à importância que a Assembleia da República atribui a este tema. Recordo que o próprio Serviço Jesuíta aos Refugiados já foi premiado com medalha de ouro do Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República em 2014 e, portanto, fica também esta nota como forma de encerramento desta audiência. Agradeço uma vez mais aos Serviços Jesuítas, às senhoras e aos senhores deputados. Está concluída a reunião.
Obrigada.